This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's corporate cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp. Just go to ramp.com/easy. ramp.com/easy. ramp.com/easy.
Cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank, members of FDIC. Terms and conditions apply.
Your local McDonald's owners across Washington, D.C., Greater Baltimore, and Eastern Shore are committed community members who all celebrate the diversity of the neighborhoods that they serve. Black History Month is a special time to spotlight the many African American and Black individuals and organizations that have contributed to our area's growth and development. McDonald's sees, supports, and celebrates you now and all year long.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Salve galera da caverna! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Bears Cave Podcast. Quem fala com vocês é Vitor Silva. Hoje, infelizmente, nosso querido colega Olavo não estará aqui presente para abrilhantar, né, mais esse episódio aqui. Mas, porém, não estou sozinho porque, sim, hoje é mais uma vez Muro das Lamentações, galera. O time foi surrado lá em Cleveland, não viu a cor da bola. O nosso menino Justin Fields foi devidamente batizado, aquele famoso bem-vindo do NFL da maneira que a gente não queria. E para descer a lei em Matt Nagy e companhia, temos aqui ele conosco, Breno Sussbacher, o Bears Brasil com Z.
E aí, nação, fala Vitor. É que surra que a gente levou dos Browns. Que plano de jogo lamentável do senhor Matt Nagy. Mas vamos tocar aí o episódio, porque a gente vai pro Muro das Lamentações depois da vinheta, né?
Perfeito, Breno. Então você já sabe, galera. Tudo de Chicago Bears, logo após essa vinheta estupenda. Chicago! Chicago! E antes de a gente começar a fazer o nosso Muro das Lamentações, a detonar Matt Nagy e companhia, saiba que o Bears Cave Podcast está em parceria com a Loyal Spot. Você encontra a Loyal Spot nas redes sociais, Twitter, no Instagram, se você quiser ter a peita do seu time de coração. Você, torcedor do Bears, quer ter a camisa dos caras do nosso time, como Justin Fields, como Khalil Mack, David Montgomery e companhia, saiba que lá é o lugar certo. Se você não é torcedor do Bears, está aqui para escutar nossas lamentações, você que é torcedor rival, quer dar aquela secada, quer dar aquela risada, principalmente você é torcedor do Browns, que tem todo o direito, desceu o sarrafo no último domingo, saiba que você também encontrará a camisa do seu time na Loyal Spot. Mas, atenção, fica aqui a dica preciosa. Use o cupom BEARSCAVE15 e ganhe aquele descontão maroto para você ter a peita do seu time favorito. Então vá lá e acesse o site www.loyalspot.com.br. Perfeito, meu caro Breno. Hoje é dia de Muro das Lamentações, porque, pasmem, o Chicago Bears não... Não sei nem se o time foi a Cleveland no último domingo, mas... Se você, quem teve a coragem de ver, a NFL ainda foi boazinha, inclusive, lá no YouTube, no canal dela do YouTube, que ela fez questão de colocar os melhores momentos do Justin Fields lá em Cleveland. Meu Deus do céu. A gente fala que ele foi batizado no mau sentido porque ele sofreu 9 sacks no jogo. 9. Tá certo que a defesa do Bears fez a parte dela. Conseguiu 5 sacks no Baker Mayfield. Só que tem um detalhe. Só o Myles Garrett no jogo de domingo teve 4 sacks e meio. Ou seja, exatamente metade dos sacks que o Fields tomou foram de Myles Garrett, para vocês verem o nível do drama de como foi a situação lá em Cleveland. Cleveland venceu, não, nem tomou conhecimento do Chicago Bears, venceu por 26-6. Foi um massacre, foi feia a coisa. O Justin Fields teve aproveitamento tenebroso de 6 de 20 nos passes. Tá certo que a OL também não contribuiu, o jogo terrestre não fluiu. E a coisa fica crítica quando você vê, por exemplo, jogador como o Nick Chubb. Ele não teve um TD, nem precisou nem receber passe, mas ele sozinho, em 22 tentativas, é verdade, teve mais jardas terrestres que o combo do Chicago Bears todo. Para vocês terem ideia, no ataque só foram acionados 5 jogadores, contando com o Montgomery, são 6 jogadores pro passe. É muito pouco para um time como o Chicago Bears. A coisa foi muito feia, o Justin Fields ficou limitado apenas a 68 jardas no passe. Baker Mayfield, 19 de 31, nem precisou fazer nem tanto esforço. 246 jardas para ele, apenas um TD de passe, TD esse do Austin Hooper. O Brown teve a volta do Odell Beckham Jr., 77 jardas, liderou a equipe adversária em jardas aéreas, mas nem precisou fazer tanto esforço assim, porque, meu caro Breno, Matt Nagy aprontou de novo.
É, verdade. Foi o que dizer desse jogo. Cara, tu trouxe aí os stats, tudo. Cara, a gente pode puxar inúmeros, um mais ridículo do que o outro. E, cara, parece assim, posse de bola. É praticamente o dobro. 39 minutos e 34 para os Browns e 20 com 26 segundos para os Bears. Até o terceiro quarto... Finalizando o terceiro quarto, o jogo estava apenas 13 para os Browns e 6. Uma posse de bola. E o triste é que a gente sabia que o time não ia conseguir reverter, salvo uma pick six, um fumble retornado para touchdown da defesa. A gente sabia que o ataque não ia dar conta, porque foram 3 quartos até então lamentáveis e não melhorou no quarto. Cara, a defesa... Não tem muito o que falar da defesa. Porque foi um show de sacks, né? O Fields foi sacado 9 vezes. Khalil Mack teve 2 sacks. Robert Quinn, com início de ano muito bom, 1,5. Mario Edwards com 1. E o Angelo Blackson aparecendo de novo na contagem dos sacks com meio sack. Então a gente produziu bem defensivamente. A gente conseguiu pressionar o Baker Mayfield. A defesa nos deixou no jogo por 3 quartos, até cansar, quando eu vi, né, que já não dava mais. E aí nos sobra falar do ataque. Cairo Santos também, perfeito, 2 de 2. Sobra o ataque, que é o grande elefante no centro de Hollis Hall. Cara, o que dá pra... A gente pode chamar de plano de jogo que o Matt Nagy fez, porque assim... Eu não sei... Aí depois que terminou o jogo, vários analistas começaram a trazer dados. Eu não sei se foram 20 ou 30 dropbacks do Fields, e acho que teve... Acho que de 20... 13, eu acho que foram em situações de 5-man block, que só os 5 da linha ficam dedicados para o bloqueio. Ou seja, não tem ajuda de tight end alinhado, nem quando o Tyrande ele alinha para bloquear e ele dá só aquela empurrada para ajudar o tackle, para a gente tentar assim, deixar em termos mais fáceis para quem está acompanhando. Porque às vezes o Tyrande ele só alinha e ele dá aquela primeira ajudada, meio que finge que vai bloquear e vai para uma rota. Isso já ajuda muito os bloqueadores. Às vezes o running back finge que vai receber o handoff do QB, o QB fica com a bola e ele fica ali também para ajudar nos bloqueios. De 20, parece que 30... De 20, parece que 13 calcularam que foram só 5 homens no bloqueio contra Myles Garrett e Sia. Então, assim, é um plano... Olha, destinado ao fracasso. Ele tentou trucidar com Fields. A gente não viu esse tipo de performance, tanto dele chamando as jogadas como da linha... Com Dalton em campo. Quase... Olha, parece assim... pecado o que eu vou dizer, mas parece que ele queria provar que ele estava certo, que o Fields não poderia iniciar na NFL ainda, sabe? Parece um negócio maquiavélico. E eu espero que não, como é que a gente, né, vai acusar isso dele? Acho que na mente dele ele estava fazendo o melhor pro time, mas a gente fica com uma pulga atrás da orelha, porque o plano de jogo foi tão grotesco, mas sim tão grotesco, eu nunca tinha visto nada parecido. Foi feia a coisa. Assim, de... O ataque dos Bears não existiu no jogo. Foi assim... A gente não tinha saída, não tinha adaptação nenhuma. Os Browns passaram a produzir mais... tanto em jardas, em first down, ao longo do jogo eles se adaptaram. Eles viram que o nosso pass rush estava funcionando também. E eles começaram a chamar screens, chamar alternativas. Eles começaram a bloquear, a dar uma ajuda melhor nos bloqueios. Coisa que o Merneg parece que falha em ver. E aí depois a gente tem as clássicas coletivas dele, que ele fala em achar os porquês, conversar e achar os porquês. E fica tudo sempre pro próximo jogo e nada se resolve. E falta o adaptar durante o jogo. Ele não consegue ver as situações do jogo e ajudar o time. O Jason Peters, o left tackle, que, cara, o cara tava pescando, a gente chamou ele de emergência porque a gente precisava de um left tackle. O cara desaposentou, veio aqui. É um cara com uma carreira incrível na NFL. Eu acho que ele é 9 vezes pro bowler. Acho que ele é 2 ou 3 vezes ao pro. E o cara foi humilhado. E assim, abandonado pelo head coach. Ele dava pra todo mundo conseguir ver que ele não tava conseguindo parar o Myles Garrett. E o Neg, jogada após jogada, pedia pra ele lida com o Myles Garrett sozinho, no mano a mano. Sabe, isso é inacreditável. Tu não ter a percepção do que tá acontecendo no jogo. É isso que falta pro Neg. Se ele não conseguir fazer o plano de jogo dele funcionar do início ao fim... Ou se os outros técnicos, o plano dele começa a funcionar e os outros técnicos percebem e se adaptam, sempre vai dar errado. Ou o plano dele já é errado desde o início. Os outros técnicos conseguem se adaptar, porque são bons técnicos, no geral. Os que a gente percebe que durante o jogo, cara, as coisas começam a sair do controle. Por causa da nossa defesa, geralmente a gente consegue fazer jogos para eles. E foi o caso também com os Browns, mas uma hora desgringolou porque os Browns se adaptaram. Os Bears não conseguem se adaptar durante a partida. Nem entre os jogos, né? Vamos combinar. Porque o Matt Nagy, ele tá tentando corrigir, por exemplo, o jogo terrestre. Quantas vezes ano passado a gente ouviu ele falar que era com ele que tinha que resolver isso. E o nosso jogo terrestre foi pífio praticamente o ano todo. Então é muita enrolação. Hoje na coletiva dele até acharam que ia ter algum grande anúncio, mas foi mal interpretado, que na verdade era só reajustar o calendário das entrevistas, e foi uma perda de tempo total, mais uma vez, a entrevista dele, que ele só... A expressão que agora que ele começou a usar foi que tivemos, conversas saudáveis, conversas produtivas. Agora essa é a nova expressão dele, conversaram muito. Qual é a solução que vai ser apresentada? Da coletiva a gente não conseguiu ter certeza de quem vai chamar as jogadas, porque ele se recusou a dizer. A gente não tem certeza de quem vai ser o QB. Ele até cogitou o Foles jogar. Não é brincadeira. Não é nem a questão do Dalton tá quase pronto, a gente vai ter que esperar o Dalton. Até tudo bem. Cara, tu dizer que tu vai considerar o Foles, depois de tudo que aconteceu no off-season, depois de ter... O Trubisky, chamar o Foles, não dá certo com o Foles, tu chama o Dalton, escanteia o Foles e agora tu vai recorrer ao cara de novo, ele tá completamente perdido, e isso fica claro durante as partidas, fica claro nas entrevistas durante a semana, no jogo após jogo, que a gente vê que o time não melhora, ele tá indo pra quarta temporada dele e o ataque continua entre um top 5 dos piores da NFL. Então é isso, esse é o resumo do jogo e das perspectivas do que a gente pode esperar com o Matt Nagy chamando as jogadas e ainda como head coach, porque já deu. A gente já viu que não dá. A gente fica no otimismo, eu até falei no outro jogo, vou pagar de otimista e eu acho que a gente ganha dos Browns. Quem sabe com o Fields ele, sei lá, abre o playbook, negócio mirabolante. Não. Ele já mostrou repetidas vezes que não muda. É isso ali, ele não... Acho que ele tá sobrecarregado com a função. Ele deveria largar o play calling e só, sabe, só orquestrar o time. Conversar com o defensive coach, conversar com cada técnico, ver e talvez até focar em desenvolver o Fields na parte mecânica da posição de QB e entregar todo o resto, porque ele não consegue. Ele já mostrou que ele não consegue e é teimosia. Enfim, é teimosia. Ele largou o play calling pro Bill Lazor no ano passado e o ataque melhorou. Não muito, mas ficou mais sólido. Todo mundo viu, os números dizem isso. E aí, do nada, ele pegou o play calling de volta. Então, tem um componente de ego, sim, nisso. E aí, a gente paga por isso. E o Justin Fields paga por isso. Quase até ficou com uma lesão não grave. Tanto que ele treinou normalmente hoje no acho que no dedão, né? Agora, não sei se é no braço dele, o direito, que ele lança. Ou se é no outro. Eu acho que é no direito, sabe? Ele quase trucidou com o nosso futuro. E é um negócio alarmante. Deveriam fazer algo, mas... Como a gente está acostumado, os Bears provavelmente não vão fazer. Pelo menos não nessa temporada ainda.
No meio da temporada é difícil, né? O Bears, ele é mais conservador nessa parte, digamos assim, porque não tem crise implementada, o time também não vislumbra, né, voos maiores, então é aquela história, né? Os caras estão ali, né, ultimando tanto do Neg quanto do Ryan Pace, né? Eles tiveram nessa, digamos, essa sobrevida. Buscar o Justin Fields deu uma nova visão, mas é bem como o Breno falou. Não dá, não tem como. Só dando uma passadinha um pouquinho mais no jogo, seis jogadores diferentes do Browns tiveram pelo menos meio sack na partida. Dá pra colocar dois assim, porque quando o safety consegue um sack é algo raro, né? Foi o caso do Ronnie Harrison. E o calouro, né? Jeremiah ou Uso Koramoa, o Joke, né? Nos fantasy aí de Dynasty da vida, teve seu meio sack. Só o Myles Garrett sozinho, 4,5 sacks, 7 tackles combinados, sendo desses 7, 4 pra perda de jadas e 6 hits no quarterback. Só isso. O Bears inteiro hit de um quarterback, teve 6. Pra vocês terem ideia do nível do que foi a tragédia lá em Cleveland, né? Essa questão da derrota pro Browns meio que escancara, né? Talvez seja, não sei se a realidade do Bears é essa, enquanto o Matt Nagy estiver no comando, porque saiu uma matéria nessa quarta-feira, no dia que estamos gravando esse episódio do Bears Cave, 29 de setembro, que agora o Matt Nagy é o favorito nas casas de aposta para técnico demitido. Sim, tá lá. Se quiser apostar que o Neg vai cair, é a menor odd que tem. Se não me engano, tá pagando acho que mais de 200, alguma coisa assim.
Ou seja, não aposte, né? Porque provavelmente vai acontecer, não vai pagar muito.
Exato.
Não, cara, não tinha como ser diferente, né? Olha todos os stats, como foi esse jogo. E a primeira informação, acho que veio a mais chocante, foi dando conta que essa atuação dos Bears, em termos de números, foi a segunda pior do século. Foi a segunda pior do século. Só isso.
E olha que o Bears... e olha que o Bears no século XXI, rapaz, já teve quarterbacks tenebrosos.
A gente é meio avesso ao ataque, né? Tem isso também.
É que assim, a gente chegou no Super Bowl com o Rex Grossman lançando a bola. Então... Depois dessa, a gente pode chegar com, sei lá, você pode colocar o Cutler de novo, que a gente chega com a defesa, porque a história do Bears é justamente essa, não consegue acertar um quarterback minimamente competente, aí ganha com o jogo corrido ok, né? Teve Matt Forte, teve Thomas Jones, né, nos anos 2000, Montgomery parece que se estabilizou, inclusive Montgomery está no top 10 em jardas terrestres na NFL e também em carregadas, né, em tentativas em carregadas, né, nessa temporada de 2021, nessas primeiras 3 partidas, né? Então, a coisa tá complicada sim. O do Neg, vou falar até o português aqui, claro, dele tá na reta. Não tem como escapar disso, né? Pra mim, o cúmulo é quando você chega e fala que você vai considerar o Foles pra jogar. Sendo que, cara, eu fiquei com medo quando saiu que o Fields podia ficar 1 ou 2 semanas fora, só que no injury report que saiu nessa... saiu hoje, né, pelo Twitter, né, do Chicago Bears.
Sim, hoje, quarta-feira, por lá. Primeiro,
O Justin Fields, ele treinou treinou normalmente, tá? O único do injury report que tá lá full, Fields treinou, o Dalton também treinou, só que de forma maneira limitada. Aí outros que treinaram de forma limitada, Darnell Mooney, só que o Mooney sempre acaba jogando, né? E o Ed Goldman também treinou, e tem a galera ali que não treina, o destaque acaba sendo o Jimmy Graham, porque ele ganha aquele descanso do veterano, o Jimmy Graham, que só teve um target, uma tentativa de passe, né, pra ele no último domingo. Então, esse é um pouquinho do resumo de Bears, meia dúzia, Browns 26, lembrando que o Browns chegou a colocar o Case Keenum em campo, só que ele não tentou nenhum passe, só teve 3 jardas terrestres na partida, pra vocês verem o nível do que foi a tragédia. Lembrando que na próxima rodada, passando para a semana 4, aqui só vou dar uma passadinha de leve, porque na semana 4 tem o duelo assim, meio que dos desesperados, né? Porque é jogo contra o Lions, jogo no Soldier Field, partida começando às 2 da tarde, não tem transmissão aqui nas TVs aqui do Brasil. E, rapaz, o Lions, ele quase ganhou a primeira no último domingo. Só que é aquela coisa, quando você vê que o time tem competência, a sorte ajuda. Porque o duelo era contra o Ravens e o Justin Tucker acertou o field goal mais longo da história da NFL. 66 jardas com doink, que a bola foi pro lado certo. Sem falar de doink aqui, o negócio fica louco, mas pro Ravens deu certo. E o Ravens acabou saindo com a vitória. O Lions tá 0-3 na temporada, o time não tá jogando bem. E também tá num processo de remake, ainda naquele rebuild que não sai do lugar, sabe? O Jamie Collins foi oficialmente dispensado essa semana lá da equipe do Lions. Lembrando que o Lions tem Jared Goff agora under center. Um saque é o Quintez Cephus, wide receiver, que parece que ganhou a... Tá tendo uma sintonia ali com Jared Goff e companhia, com Jared Goff. TJ Hockenson, um tight end muito perigoso. Enfim, e a OL que parece que se arrumou, porque Penei Sewell, o cara, é um monstro. Ótima escolha que o Lions fez no último draft. Então fica aquela coisa, né? Porque assim, se o Bears ganha o jogo no domingo, bate no Detroit e tudo mais, fica 2-2, aí vão falar que a coisa voltou ao normal, o Matt Nagy conseguiu arrumar a casa, enfim. Cheguei até a escutar uma pergunta hoje, Breno, se quem é pior, ele ou Adam Gase? Você acha que ele vai chegar nesse ponto?
Cara, ele tá fazendo força, meu. Porque tu até falou do Montgomery, como ele tá bem. E a gente bateu na tecla. Cara, play action, estabelece o jogo terrestre. Abandonou, sabe? Ele parece que ele não consegue usar as qualidades dos jogadores. Ele deixou o Fields pra jogar com cinco jogadores de uma linha que tem defeitos. Na linha ofensiva, ele não ajuda a linha. E deixa o seu QB novato numa situação, estreando fora de casa, numa situação complicada. E ele deixa o Fields com as armas que ele tem, com a mobilidade que ele tem para fazer passes e se deslocando, e deixou o cara no pocket, cara, contra um dos melhores pass rushers da NFL. Então cara, é inexplicável. Ele não sabe utilizar as armas que ele tem, ele não sabe utilizar as qualidades dos jogadores. A gente não chama screen. A gente tá tomando pressão o jogo inteiro. Acho que a gente chamou um screen no terceiro, quarto. Acho que foi uma jogada com o Montgomery que ele, cara, pegou o first down. Os bloqueios, por milagre, encaixaram. E foi uma boa jogada. E depois parou. E a gente pode puxar vários stats que o Fields praticamente não foi usado fora do pocket. Então, cara, ele não sabe preparar o time. Então, ele concorre, sim. Ele tá fazendo força pra ser a próxima piada da NFL. Pra torcida dos Bears, ele já atingiu esse nível. Só falta ele tomar essa fama nacional lá pra eles. Porque pro torcedor dos Bears, olha, tu não vê uma alma defendendo ele. Não tem como. É tão gritante que ele já atingiu esse status de unanimidade. O pessoal não quer saber mais dele, sabe? O que a gente pode dizer? A gente tá esperando ele sair. Tem gente já torcendo pros Lions. Ganhar da gente pra adiantar o quanto antes isso. E pior que, olha, é um negócio... Normalmente, eu sou meio contra isso, mas, cara... O que ele fez com o Fields é criminoso. O que ele fez com a linha ofensiva dele... cara, a gente pode estar aqui detonando os caras da NBA. Cara, mas eu me recuso a criticar o iFed, eu me recuso a criticar. Porque por mais que a gente sabe que ele tem defeitos, cara, o head coach não ajuda os caras também. Então, assim, eu dou um passe livre pra eles, enquanto o Neg tiver, sabe? Depois que vier um cara mais competente, aí a gente critica eles por serem ruins. Mas o head coach não ajuda, cara. Então, cara, não... Tem que dar um...
Tá difícil, cara. Eu te entendo. E dá pra completar, depois do Lions, a sequência do Bears é tenebrosa até a bye week. Pega o Raiders, que ainda não perdeu na temporada, 3-0. É, e vamos ver se vai chegar 4-0 no dia 10 de outubro. Aí no dia 17, recebe o Packers, que o Aaron Rodgers parece que ligou o... Parece que se achou na temporada. Aí no dia 24 vai jogar em Tampa Bay. Só isso, nem vou entrar muito em mérito. Dia 31 recebe o 49ers. Apesar dos pesares, é um time perigoso. E vai ter o Monday Night contra o Steelers. No dia 8 de novembro. Então, a sequência do Neg é tenebrosa. Talvez a cúpula não queira adiantar, né, os passos. Né, porque pode se escorar, né, numa possível, ó, o time pegou uma tabela difícil aqui e tal, a gente entende que a gente tem dificuldade, então vamos manter o Neg. A gente espera que isso não aconteça, pelo amor de Deus.
Meu Deus.
Porque se isso acontecer, aí o problema não é no dentro de campo, aí é fora também. Então tem que mudar assim a visão, tá certo, Neg, beleza, tal, você foi coach do ano 2018, veio da árvore do Andy Reid, a gente esperava que fosse fazer um ataque bacana. Beleza, só que, lembra, no ano do 12-4, quem carregou o time foi a defesa. Nós devemos a ida aos playoffs, a divisão naquele ano, a Vic Fangio, não a Matt Neg.
E a gente tem que lembrar que o Neg, ele veio de recomendação do Andy Reid, que estava ali ainda com Alex Smith, eles estavam naquele ano, o último ano dele em Kansas foi o ano que o Mahomes estava no banco, né, aprendendo.
Exato, isso.
E, cara, o Neg, ele chamou a jogada no jogo dos playoffs, que os Chiefs foram patéticos ofensivamente. O Kareem Hunt era uma das grandes estrelas da NFL naquele ano, estava destruindo o Neg e esqueceu do Kareem Hunt no jogo. Pra gente não usou o cara. E, sabe, é isso, aí a gente começa a perceber, não foi só uma coisa isolada, ele... De alguma forma ele pensa alguma coisa, talvez até fosse o certo, talvez ele tenha argumentos para não usar, por exemplo, o Kareem Hunt naquele jogo, talvez ele tenha argumentos para fazer o plano de jogo do jeito que ele fez ali. Mas no momento que tu vê que não tá dando certo, ele não consegue ajustar. Ele não tem essa capacidade. Ele é limitado. Sim, olha, sendo querido, ele é limitado, para não dizer outras coisas. É isso aí.
É, temos que manter o decoro, né?
É.
E lembrando, a outra vez que fomos aos playoffs foi pela incompetência do Cardinals. Porque o Bears não merecia mesmo não, viu? Deu aquela arrancada ali no final, mas verdade, infelizmente não dava. E a coisa pode ficar complicada, porque assim, se o Bears continuar mal, o time não tem escolha de primeira rodada. Ela vai pro Giants.
Isso, por causa, exatamente, da troca do Justin Fields. Isso que complica. A gente, então, vemos que a gente ganha mais três jogos até o fim, não serve pra nada. Porque a gente pegou o Fields e agora a gente fica nessa. Sabe, é difícil de acreditar como é que a cúpula, a gente sempre fala, refere a cúpula aqui, né? Como é que eles não estão observando o que tá acontecendo? Cara, a gente deu capital de draft, a gente investiu, a gente vai pra um novo QB que, olha, é um prospecto todo mundo disse que foi um acerto ter ido atrás dele, e a gente vai deixar ele ser desenvolvido na mão desse head coach que fez esse plano de jogo pra ele. É tenebroso, cara. Tenebroso. A gente vai esperar até o fim do ano, daí tá, foi uma temporada horrível, mesmo que o calendário difícil, tá, vamos te demitir, né? Pô, será que a gente não tenta achar agora? Eu espero que eles estejam procurando. Não é um negócio fácil tu simplesmente achar um cara de uma semana pra outra. Exato. Eu espero que eles estejam analisando candidatos que tenham o perfil certo para desenvolver o Fields. Porque, no fim, tudo se resume ao Fields. tudo. É só olhar o que acontece e o efeito lá em Tampa. É, o QB, o Tom Brady, agora o Sherman ligou, foi pra lá. Quando tu tem um QB bom, tudo fica mais fácil. Os jogadores querem jogar pro teu time. Ainda mais se estiver num grande mercado, que é o caso de Chicago. Então tem que ser a prioridade número um, o Fields. E o Nagy, parece que ele quis mostrar, eu não sou o cara certo, me tirem daqui, sabe? Eu não sei porque ele não pede demissão, porque não faz sentido. Parece um pedido de demissão o plano de jogo dele no domingo.
Não, realmente não dá para entender, meu caro Breno. Não dá para entender o que se passa na cabeça da cúpula, né? Então, contra o Lions pode ser que dê aquela disfarçada, porque a gente brinca, né? O Lions é o nosso freguês tradicional. Promete ser um duelo até, não vou dizer feio, mas truncado, enfim. Ou aquilo. Se o Lions desse a cacetada, lembrando que o Dan Quinn lá no Falcons, ele caiu depois de início ruim e ele levou o Falcons ao Super Bowl. Com o Matt Ryan MVP, Julio Jones estava lá, depois veio o Calvin Ridley e ele acabou caindo no meio da temporada. Então, se isso não acontecer em Chicago, abra o olho, Bears. Abra o olho. Nosso futuro de imediato está comprometido. Se tu subir o Fields, faça um projeto visando o Fields. Vou endossar as palavras aqui do nosso amigo Breno aqui. Façam o certo, Chicago Bears, pelo amor de Deus, cara. Porque, olha, a gente vai desperdiçar outra janela talentosa, vai jogar fora, porque o time não sabe o que fazer. E só pegando o gancho, falando aqui de futuro, antes da gente encerrar aqui esse episódio, parece que teremos estádio novo. Sim, saiu um anúncio nessa quarta-feira, anúncio oficial do Chicago Bears, que esse rumor já vinha, né, de, acho que desde o ano passado, que o Bears tava de olho num terreno em Arlington, acho que Arlington Heights, Arlington Heights, isso mesmo?
Isso, Arlington Heights, isso.
Mais pro subúrbio, né, de Chicago ali, para ter uma nova arena, para ter um estádio novo. Para quem não sabe, o Soldier Field é a casa do Bears desde os anos 60, 70 por ali, acho que 70 anos, não falo a memória. E foi um estádio que não teve, tem sua história. Ele abriu a Copa de 94, por exemplo, e é um estádio assim icônico, né, o famosíssimo Soldier Field. Mas chega uma hora que você tem que tem que mudar, né? Você tem que buscar umas alternativas. Se não dá para manter o que você tem, constrói outro, faça uma arena multi, faça uma nova arena e tal. Porque, assim, nós vemos que outros times que fazem esse investimento, lá em Los Angeles, por exemplo, a casa do Rams e do Chargers, né, o SoFi Stadium, é uma coisa de louco. Baita do estádio. Você tem outros estádios também moderníssimos e tal, e o Bears está indo por essa linha, né? Se pelo menos sim em campo o time não consegue evoluir, ao menos fora vai tentar ser um pouco mais moderno. Porque é aquilo, né, Breno? Porque se você fica muito no conservadorismo, algo mais, todo mundo te passa e você fica para trás, né? Achando que só uma receita vai dar certo, sendo que você pode mirar outras frentes, né? E, quem sabe, dar um upgrade, né? Em algo que se faz até necessário. Eu vou sentir falta do Soldier Field, mas sempre tem que estar aberto a mudanças, né, meu caro Breno?
Assim, eu sou assim de que tem que tentar ao máximo ficar no Soldier Field, eu acho uma pena, mas se não tem solução, cara, tem que fazer um estádio novo. Eu acho que eles têm que tentar o máximo possível ficar, porque, cara, eu valorizo muito a história. Grande parte de eu ter escolhido torcer para esse time é pela história que ele tem, e o Soldier Field faz parte disso. Só que no momento que não tem como expandir, não tem como fazer algo pro nível atual de modernidade da NFL pros Bears ali naquele terreno, cara, vai ter que ser um estádio novo num local novo, infelizmente. Faz parte. Eu não sei que alternativas eles teriam para usar ali o terreno do Soldier Field. Eu até comentei no grupo do WhatsApp, que, por sinal, se ainda não faz parte, quiser entrar, só entra em contato com a gente, que a gente manda o link e tal. Mas eu até comentei ali que, eu não sei, vendo a fachada, é assim, a fachada do Soldier Field que foi tombada é quase em formato de U, né? Ele é um U, que tem que ficar aqui aquela estrutura que era da arquibancada, que tem ali os pilares romanos, e aí dentro daquilo que tem o Soldier Field atual, moderno, que passou pela modernização. Então não tem como expandir, porque se tu tentar ampliar, alargar ele, tu vai ter que passar por cima dos pilares e eles são tombados. Então eu não sei, porque eu sou completamente leigo nisso, não sou arquiteto, não sou engenheiro, não lido com essa parte de prédios históricos, eu não sei se seria algo viável, por exemplo, como é um U, tu cortar pela metade, bem no que seria o... até me... não é tangente, mas o que seria... Não as pontas, não os pilares, a entrada dele que a gente vê, às vezes tem fotos que tá ali escrito o nome, Soldier Field e tal, a partir dali, digamos, para a direita, para o outro lado, e tirar os pilares, ficar quase como se fosse um L só, em vez de um U. E tirar os outros pilares de um lado, tal. Eu não sei se existe técnica para tu tirar aquilo de uma forma que dê para remontar em algum lugar, não sei. Porque acho que é só assim que tu teria todo o espaço do terreno liberado, aí tu poderia fazer o estádio ali e deixar só encostado do lado um dos pilares. Eu não sei se seria uma alternativa, mas se não for, ele falou, cara, tem que modernizar. A gente é o menor estádio, no terceiro, acho, maior mercado, né, dos Estados Unidos, com uma das torcidas mais apaixonadas e fiéis pelo time. Então, cara, é uma situação complicada. E o estádio não é dos Bears, o Soldier Field. Ele é um leasing, né? Então, só por isso já é muito difícil os Bears controlarem o que eles podem fazer em termos de eventos, de tudo mais, e até em termos de lucros para eles. Então, é um caminho que é praticamente inevitável, a menos que a gente tenha alguma reviravolta em termos de estrutura ali, em relação ao tombamento, a parte histórica da cidade. Mas deve acontecer. Se eles compraram, eles já devem estar, olha, a todo vapor para planejar estádio novo.
Então, verdade, verdade. Cara, eles só não deram prazo, né, para quando esse estádio vai ficar pronto. Eles só anunciaram, oficializaram, né, a compra do terreno.
Eles não anunciaram nada de estádio, só compraram o terreno.
Comprou o terreno. Por exemplo, quando anunciou que ia ter o estádio aqui em São Paulo, quando anunciaram que ia ter o estádio em Itaquera, que ia receber a Copa 2014 aqui na cidade de São Paulo. Então, é aguardar para ver, né, os próximos passos, né, disso, né? Para nós, né, torcedores do Bears, é uma mudança bastante, até impactante, né? Porque por um momento vai ser difícil você não se acostumar a falar, né, o Soldier, jogar no Soldier Field, né, vão ter estádio com naming rights, aquela coisa toda que a gente vai ser inevitável, né, então, como a torcida é apaixonada, vai abraçar a causa, sim, com certeza, e podem ter certeza, sim, porque esse estádio vai dar muito lucro e, quem sabe, trará boas novas e Justin Fields, né, poder estrear numa casa nova, podemos dizer, a casa que Justin Fields construiu.
É, isso se o Neg não arruinar ele, né, até lá. Porque a gente não sabe quando vai sair um estádio, porque eu acho que o leasing vai até 2030, um negócio assim. Então, assim,
2033, e, salvo engano, o Bears tem uma multa, caso quebre o contrato no meio, tem que pagar não sei quantos milhões de dólares, alguma coisa assim. Isso tinha na matéria. Mas...
Eles têm tempo pra fazer um estágio. Só mais de 10 anos.
Tá tranquilo até lá. E com essas notícias, né, do novo estádio e tudo mais, o nosso episódio, né, do Bears Cave vai ficando por aqui, nosso Muro das Lamentações, né? Esperamos que na semana que vem não tenha outro Muro das Lamentações aqui. Volta, Claudinha, com seu otimismo. Ou se você falar que o Neg vai cair, aí sim a gente abraça a causa, porque aí vamos ter técnico novo. Que a gente fala, que se a Claudinha desistir, aí é porque a coisa tá feia mesmo. Mas a gente é mais corneta aqui, a gente gosta de ter um ponto crítico da situação, né? É só apenas uma visão. Vai saber se outras pessoas não... tem outras formas de enxergar a coisa e tal, mas aqui fica o recado. Volta, Claudinho, estamos com saudade de você. Então é isso, meu caro Breno, prazer inenarrável fazer mais esse Bears Cave aqui com você. Torcemos, né, para que contra o Lions não seja uma cacetada, mas enfim, cara, sua bold prediction para domingo, 3 de outubro, 2 da tarde, Soldier Field, Chicago Bears e Detroit Lions.
Ai, ai, ai. Ah, é bom. Por ser no Soldier Field, eu acho que a gente ganha um jogo feio. Eu tô querendo dizer assim, cara, porque a atuação foi tão impactante negativamente que, cara, não é surpreendente se a gente perder pros Lions. Os Lions estavam prestes a ganhar dos Ravens, que é sempre um time muito competitivo. Então, assim, cara, se for esse nível ou parecido de planejamento, cara, a gente perde pros Lions, mesmo no Soldier Field. Então, assim, eu acho que o time vai dar a volta por cima, pelo menos dar alguma resposta, e a gente ganha o jogo. Não vai ser bonito, de maneira alguma. Claro que tem muitas variantes, cara. Vai ser o Foles, o QB, já que tá sendo considerado. É difícil daí a gente saber. Mas aí, tu falou em otimismo, acho que o Olin Kreutz, o nosso ex-line, Lineman, ele disse no Twitter um negócio assim que eu até não tinha percebido. É uma interpretação que ele fez da coletiva do Neg, até bem otimista, se eu quiser andar nessa carruagem dele. Que o fato do Neg não ter dito sobre quem seria o play calling, porque indica que provavelmente ele vai ceder pro Bill Lazor o play calling. Porque isso era muito simples só dizer, como ele já disse quando foi questionado, disse que ele manteria o play calling. Ele simplesmente optou por não dizer, mas ele também não quis dizer que cedeu. Entende o que eu quero dizer? Ao mesmo tempo que ele disse, não fique comigo, ele não quis admitir que ele vai entregar. A gente vai descobrir no jogo, mas então realmente pode ter uma chance dele ter decidido largar o play calling. Então esse é um lado positivo, só que a gente vai ter que esperar vir o jogo. Talvez isso pode ser a separação entre vencer e perder dos Lions. Mas eu vou por vitória mais pelo fator Soldier Field, que a gente estava falando aí. Talvez seja os últimos anos que a gente assista os Bears no Soldier Field. Talvez pelo jogo, por ser em casa, acho que a gente ganha num jogo apertado.
Assim, eu vou fazer a bold prediction mais aleatória. Eu acho que acaba empatado.
Ah, não.
Porque os dois times estão numa penúria. A coisa tá tão feia que eu vou apostar no empate, porque seria, assim, o suprassumo da pindaíba dos dois. Porque o Lions, a gente sabe que o time tem, por mais que fez um draft bacana, só que tem um azar desgraçado.
Tu quer essa o caos, né?
Cara, essa do Tucker foi a pior, cara. Você se colocar no lugar do torcedor do Lions, você vai entender o que os caras passam, velho. Assim, a gente teve o Double Doink inverso, que deu errado. O deles acabou dando certo, né, pro Ravens. Então, do jeito que os dois times estão mal, ainda com essa questão do quarterback, com o Dalton, não sabemos como que ele vai estar. Se for o Foles, misericórdia. E do jeito que o Neg tá com o Fields, é bem capaz dele consagrar o Azalone lá em Detroit. Então, eu aposto que vai ser empate esse jogo ali. Vai ser aquele jogo... Vai ser tipo Cardinals e Seahawks no Sunday Night. Vai ser 6-6, só field goal. Porque os dois times...
A nossa zica tá tão grande, mas os Lions ainda são os Lions. Então, nesse confronto, não tem como sair vencedor.
Não dá. Vai terminar... Esse jogo, minha aposta, que vai terminar empatado. Então é isso, galera. Breno, agora sim, considerações finais.
Considerações finais, eu acho que se a gente perder também, pelo menos se o Neg sair, a gente vai comemorar uma derrota. Acho que essa é a minha consideração final. Então, né, mais uma semana pra gente ver o que vai acontecer em Chicago. Um grande abraço, obrigado por ter escutado. Nos vemos no próximo podcast. E é isso aí, Bear Down.
Perfeito, perfeito, Breno. É isso aí, galera. Bear Down, reforça as palavras do Breno. Muito obrigado a você que acompanhou esse episódio até aqui. Você encontra o Bearscape Podcast e outros episódios também no site do Fambula.net e nos principais agregadores de streaming que nós temos, que se tem por notícia. Tem lá no Spotify, no Deezer, no Google, na Apple e também na Amazon Music. Então é isso, galera. Semana que vem esperamos dar risada com esse palpite aleatório, se der certo ou não. E sem Muro das Lamentações. E imagina se o Neg cai. Eu acho que esse é o programa mais festivo aqui desde que Trubisky foi embora. Tenho quase certeza disso. É isso aí, galera.
Muito.
Então é isso aí, galera. Abraços efusivos a todos e bear down.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.